Olá, eu sou Mariana Zirondi e esse é o Alerta Textão. A pandemia tem mudado completamente a forma como o mundo funciona. No Brasil, especialmente, eu acho que os efeitos têm sido ainda mais devastadores por conta de uma série de atitudes bem erradas, né, desse desgoverno sem fim que a gente, infelizmente, tem vivido. E quando eu penso na quantidade de pessoas que perderam o emprego, ficaram sem renda, o meu pensamento, ele sempre corre pro das mulheres, porque eu já sei que em situações normais elas fazem o maior rebolado para poder trabalhar, cuidar dos filhos, da casa, estudar, enfim. Eu acho que a pandemia só mesmo sobrecarregou e aumentou muito a pressão sobre essas mulheres. A informalidade, que já tinha um alto índice antes da pandemia, ficou maior. E as pessoas que dependiam disso ficaram sem ter para onde correr, caso o serviço tenha sido suspenso durante a quarentena, por exemplo. Porque a gente sabe que muita coisa simplesmente não consegue mais funcionar. Nesse contexto, eu acho que muitas mentes empreendedoras acabam se colocando em movimento para poder entender o que, que pode ser feito para resolver uma situação que apareceu com a pandemia, seja, sei lá, de um desemprego repentino ou então da falta dessa atividade informal que a gente falou antes e ainda da necessidade de ser independente financeiramente. Afinal de contas, quando a gente entra numa crise, numa situação difícil, a gente acaba revendo muita coisa. E depender financeiramente de alguém é algo que muitas vezes aprisiona. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva levantou uns dados que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, porque eles dizem bastante sobre a atual situação das mulheres. 39% dos negócios que são conduzidos por mulheres foram interrompidos durante a quarentena. 47% das empresárias que conseguiram continuar com seus negócios funcionando disseram que o movimento está menor. Eu acho que isso também não é novidade para ninguém. Mas para 33%, o rendimento mensal chegou a zero durante a pandemia. Isso significa que essas mulheres estão completamente sem renda. Em 21% dos casos, toda a renda familiar vem desse negócio. E para 17% representa mais da metade do dinheiro, ou seja, tem feito muita falta para grande parte. 28% dessas mulheres estão garantindo no máximo um salário mínimo, que hoje está em torno de R$ 1.045. Sem falar no alto número de pessoas que deram entrada no auxílio emergencial e que não conseguiram retirar o dinheiro por inúmeros motivos. Foi pensando nesses dados e nesse momento que a gente tem vivido que eu convidei a Marina Proença para bater um papo sobre esse assunto. A Marina é cofundadora de uma comunidade de vendas online de supermercado chamada You, que é super nova ainda aqui no Brasil, mas a relação dela com o empreendedorismo é bem antiga. Além disso, para quem mora em São Paulo, é possível assistir toda terça-feira a participação dela no SP1, respondendo dúvidas das pessoas sobre esse tema. Vocês também podem conversar com ela, enfim, procurar outros conteúdos no Instagram. É @maproença. Oi, Marina, bem-vinda ao Alerta Textão. É um prazer receber você aqui.
Oi, Mari, que bom, o prazer é meu.
Eu acho que esse é um momento de tantas incertezas e de tantas dificuldades que a gente passa muitas coisas, né, pela cabeça da gente. E eu acho que o tema empreendedorismo acaba surgindo em muitas conversas, mas também acaba surgindo na vida de muita gente, eu acho, num momento como que a gente está vivendo. Mas antes de entrar nisso, que eu acho que é um tema que vai agregar muito, assim, pra gente aqui no Alerta, eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua história e eu queria entender como que essa veia empreendedora se manifestou em você e o que, que você tá fazendo atualmente, enfim, quero saber tudo.
Vamos lá, vamos num freestyle aqui. Eu tô com 35 anos e faz 10 anos que eu tô em São Paulo, mas faz uns 15 que eu saí de Sorocaba, porque eu nasci em Sorocaba, estudei lá, fiz faculdade de comunicação social lá, com ênfase em propaganda e marketing. Achei que eu ia ser redatora publicitária, era meu sonho. Primeiro eu queria ser jornalista, mentira, primeiro eu queria ser bailarina profissional, porque eu dançava. Aí eu percebi que eu não tinha tanto talento, que eu precisava ganhar dinheiro. Aí eu falei, vou ser jornalista. Aí eu pensei, não, preciso ganhar mais dinheiro, porque a minha família não tinha dinheiro para me sustentar por muito tempo. Então, eu já estava pensando numa profissão que eu conseguisse me sustentar rápido. E aí eu acabei fazendo comunicação social, porque era uma faculdade em Sorocaba, e que estava dentro de algum escopo que eu gostava muito, que eu ia ficar perto de artes de alguma forma. Eu tinha essa sensação, porque eu queria fazer ou a redação publicitária ou trabalhar com eventos. Mas ao mesmo tempo era algo que meus pais podiam pagar, ou pelo menos me ajudar a pagar. Eu tenho 3 irmãos, 2 mais velhos, e 1 mais nova, eu sou a terceira. Então, sempre as coisas em casa, eu não posso reclamar assim que, ah, sofri, passei fome, não é verdade, mas foi tudo sempre muito contado. Tanto que quando eu entrei na faculdade, meus pais não conseguiram pagar a faculdade inteira. Então, eles pagavam uma, eu pagava outra, eu ganhava metade do valor da faculdade, então, às vezes, eu deixava atrasar uma. Enfim, saí com um carnezão da faculdade para pagar, feliz que tinha um diploma, mas, tipo, meio chorando porque tinha muita coisa para pagar. E eu não conseguia entrar naqueles financiamentos todos porque minha mãe era funcionária pública, então, não me encaixava em nenhum lugar. Beleza, muito cedo, assim, com 21 anos de idade, eu virei gerente de marketing de uma indústria que importava produtos famosos, assim, que era a raquete do Nadal, sabe, a babolá. E eu virei gerente de marketing dessa empresa, depois de ter sido, tipo, analista, assistente de marketing, foi uma coisa muito rápida, porque o dono dessa empresa achou que eu tinha um jeito, e eu fui morar em Campinas, com 21, 22 anos, e aí fui morar sozinha. E eu me lembro de ter muita consciência sobre querer sair de Sorocaba, porque em Sorocaba eu não era ninguém, eu não era filha de ninguém, então tipo, eu não conseguia fazer muitas coisas ali. Eu até tentei, tinha muitas ideias, sou uma pessoa de muitas ideias, e toma cuidado porque eu posso te dar várias durante essa conversa. Se bobear, eu vou começar a fazer algumas pra você, depois eu vou deixar na sua mão. Mas aí, como eu não conseguia fazer nada muito significativo na cidade, eu sabia que eu tinha que sair, fui parar em Campinas, foi melhor já, porque eu tive esse cara que meio que me apadrinhou, ele viu em mim, ele falou pra mim, eu tô vendo em você um potencial que nem você tá vendo ainda, mas um dia você vai ver. E ele acreditou em mim, e aí eu me lembro que com 21 para 22 anos, eu fiz a minha primeira viagem de avião pra fora do país, né? Eu já tinha feito internamente, sempre a trabalho, porque por conta própria eu jamais teria feito. Mas eu fui para a Polônia escolher coleção da marca, de uma marca italiana que a gente estava trazendo para o Brasil, que era de natação, esses super maiôs de competição de natação, que foram super polêmicos na época e tal, com muitos mil euros assim, para fazer de compra e completamente perdida, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Mas enfim, então, tinha tentado algumas coisas em Sorocaba, tive essa experiência de lá vir morar em São Paulo, não tinha trabalho, mas eu comecei a bater na porta das marcas que eu conhecia por essa empresa que eu trabalhei em Campinas. Consegui um trabalho, tipo, pra ganhar metade do que eu ganhava em Campinas, falando que, cara, não tem problema, me dá aí qualquer coisa porque eu preciso trabalhar. Nessa época eu tinha psoríase, porque eu precisava pagar as contas e não tinha ninguém pra pagar as contas pra mim. Me deram o trabalho e eu lembro que eu prometi pro meu novo chefe na época que ele não ia se arrepender porque eu ia bater todas as metas. E que em 3 meses o meu salário ia estar muito melhor. Enfim, aí trabalhei, era Netshoes, né? Isso foi em 2010. Acho que assim, bati as metas, fiquei muito feliz. Um ano depois saí. E aí tive uma jornada de experimentar várias startups de tecnologia. Mais conectadas com o cliente, menos conectadas com o cliente. Mas entendi que o meu negócio estava em trabalhar do jeito que eu trabalhava na Netshoes, com muito foco no cliente, mas com um pouco mais de autonomia, talvez, né? Então, eu cresci muito rápido, assim, eu virei gerente muito rápido, virei diretora muito rápido. Assim, isso teve também consequências negativas, porque foi muito difícil, sofri demais. E chegou num ponto de ruptura que foi, cara, não está dando certo mais, eu quero fazer do meu jeito. Porque, de certa forma, tem uma coisa meio rebelde, assim, eu sei. De não querer, ah, tá bom, mas eu não acho que essa é a melhor maneira, de ser muito questionadora e tal. E aí, foi nesse momento, 2012, 2013, que eu tive um primeiro negócio mesmo, assim, de verdade, de adulto. Que era algo como uma consultoria de inovação e desenvolvimento de produtos. Nessa época, produto digital, já, óbvio, já existia no Brasil. Existem profissionais com muito mais experiência do que eu, e que são meio que os papas no Brasil, assim, mas eram poucas pessoas. E aí eu fiquei viajando para fora um tempão, tipo, o mainstream de tecnologia agora, né? Vale do Silício, Nova York. Nossa, que incrível, estou indo para esses lugares fazer cursos livres nessas universidades incríveis, tipo Stanford, sabe?
Nossa senhora, nossa, que maravilhoso.
Pagando com dinheiro suado, sabe assim, mas está rolando E aí, voltei para o Brasil algumas vezes, sempre com, não metodologias, mas com conhecimentos, muito novidades, assim. E aí, fui me metendo com a consultoria e depois passando por marketing e produtos de várias empresas de tecnologia. Empreender sempre foi uma questão, tentei vários negócios, Tentei e-commerce de joia feita com designers alternativos, que não tinha nada a ver comigo, porque eu não sou uma pessoa de produtos para classe A, entendeu? Tipo, coisa rica, assim, não tem nada a ver comigo, não sei fazer, não sei quem compra ouro, como é que escolhe ouro, sei lá, para que você vai comprar ouro, entendeu? Vamos comprar uma coisa sustentável e tal. Então, enfim, não conectou, mas tentei várias coisas até que decidi fazer uma pausa para ganhar um pouco mais de maturidade no dia a dia de gestão. E aí, o ano passado, sentindo que estava pronta e que, cara, a vida não é só dinheiro, depois de uma viagem de férias, assim, cara, tá bom, aprendi a ganhar dinheiro. Agora eu quero fazer um negócio que faça sentido, ainda que eu não ganhe tanto dinheiro. E tudo bem. E aí, decidi a jornada empreendedora, estou fazendo hoje um negócio que é o meu ikigai, né? Juntou aí o que eu sei fazer, como eu sei ganhar dinheiro, o que eu acho que as pessoas precisam do mundo, e o que eu posso entregar para elas e pelo que elas estão dispostas a pagar, né? É um discurso que parece um discurso inalcançável. Acho que é vendido muitas vezes como algo... que você pega ali rapidinho, mas não é. Então, tipo, meu primeiro propósito era pagar minhas contas. Sabe, pirâmide de Maslow, assim. Paguei minhas contas, resolvi o básico, agora eu posso pensar no outro. Porque enquanto eu não estava conseguindo nem o básico, assim, eu fiz várias coisas pro outro, mas não me sustentava. Então, enfim, e agora estamos aí com a Yu, que vai virar Favo já já, que é o primeiro social commerce de supermercado na América Latina, com bastante impacto esperado para um monte de gente que hoje está sem renda.
Legal. Antes da gente entrar de fato na questão do empreendedorismo, você tem feito, além, lógico, da IU, né, que vai virar Favo, você tem feito um trabalho também no SP1, né, da Globo. E lá você tem contato com muita gente, né? Como que é essa experiência, assim? O que as pessoas mais te perguntam? Como que tem sido viver isso?
Eu sempre esqueço de mencionar isso, né? Eu não sei se eu esqueço ou se eu acabo não mencionando por... sei lá. Porque é o side job, né? Eu estou ali também, mas eu nem encaro a Globo como um trabalho. É óbvio que tem um trabalho, mas eu encaro muito como parte do propósito que eu entendi que eu tenho, até porque... De que propósito eu estou falando, né? Facilitar a vida das mulheres que estão vindo no mesmo caminho depois de mim ou junto comigo, para que o caminho dela seja um pouco mais fácil que o meu foi, talvez, ou melhor do que seria se não tivesse ninguém ali dando uma mão. Então, eu encaro mais como um projeto social. E como eu fui parar lá? De uma maneira inesperada. Eu nunca imaginei que fosse fazer isso. Nunca na minha vida. Eu fazia, na época, um projeto de pesquisa de produto e usabilidade com mulheres de comunidade que estavam procurando renda extra ou até renda principal, mas com uma formação de cursos livres também. Na época, era para Educar, que é um site de cursos online. E conversando com muitas mulheres em comunidade, eu percebi que, cara, apesar de eu não ter vindo de uma comunidade, eu tenho muitas mulheres na família em situações muito difíceis e que se tivessem tido cursos como aqueles que eu estava ali tentando entender a dinâmica e se tivessem se formado, mesmo independente de uma faculdade, assim, promovido alguma renda de alguma forma, teriam se libertado de situações muito difíceis. Acho que todas nós conseguimos olhar para algum momento que a gente fala... Então, acho que a conexão foi aí. E chegando lá, basicamente, foi uma surpresa, né? Porque eu achei que eu estava indo dar uma consultoria de produto digital e, de repente, tá bom, vem fazer um teste de câmera. Oi? Teste do quê? Meu Deus. Aí vai, faz teste de câmera, reza, fala, meu Deus, não pode dar certo porque eu não tenho condições de fazer isso. É muito importante, não posso. Dá certo, você fala, meu Deus, e agora? Vou ter que dar conta disso. O que acontece? Basicamente lá, óbvio, tem muito homem também. Mas acaba que, eu acho que as pessoas sentem, né? Então, basicamente, falo com muitas mulheres que ou querem empreender porque precisam, ou porque têm um sonho, ou estão empreendendo e precisam de algum tipo de apoio. E cara, poderia fatiar a conversa em vários níveis, mas acho que o coração da conversa tá com o microempreendedor hoje. Que é muita gente que, assim, já chegando na questão coração, a gente teve muito estímulo para muita gente ter o MEI no Brasil como uma ação política, né? De colocar as pessoas para se formalizar e ela ter uma maneira, para quem não tem emprego, ter como recolher o imposto, que não seja o autônomo, é mais barato e também trabalha, não fica no informal, enfim. Mas essas pessoas foram muito empurradas para a parte burocrática do negócio e elas não entenderam que formalizar a empresa, abrir o CNPJ de um jeito fácil e simples pelo portal do empreendedor é muito diferente de começar um negócio. Né? Tem questões emocionais, financeiras, de planejamento, de estratégia. Então, a ideia é como é que eu consigo trazer todo esse tema, que é um tema complexo, diferente de uma especialidade de lei. Eu não estou falando sobre lei, eu estou falando sobre uma ciência que nem é exata só. Tem também, entendeu? Você fala, quando você fala de empreendedorismo, tem um lado muito de exata, sim, de olhar para número, financeiro e tal, mas tem um lado muito humano e tem um lado muito emocional. É tudo junto, misturado, sem regra, com algumas boas práticas e é isso aí. Aí vem uma pandemia e muda tudo.
E muitas vezes esse lado emocional, pessoal, enfim, é o que motiva, né? Para a pessoa até depois ir entender como que burocraticamente... Então, realmente é ali que nasce, né, o empreendedorismo. Esses dias eu vi no seu Instagram que você gravou um vídeo... muito emocionada com uma matéria que você viu, assistiu na TV sobre as mulheres que foram impactadas, as mulheres empreendedoras que foram impactadas pela pandemia. E uma coisa que me chamou muita atenção e eu gostaria que você explicasse, que você disse que não gosta da palavra privilégios, mas que é isso que você tem. E aí eu queria entender por que você não gosta dessa palavra, porque é uma palavra que a gente tem utilizado muito para explicar para as pessoas o porquê que algumas pessoas... conseguem coisas de um jeito mais fáceis do que outras, enfim. E eu queria entender que tipos de privilégios hoje você enxerga que você teve em relação a outras tantas histórias que você deve ouvir por aí. E, enfim, me explica isso, aí depois a gente entra no empreendedorismo.
É um assunto polêmico, assim. E ele tá muito ligado com a minha história. Meu pai vendia flor no semáforo quando ele tinha 7 anos de idade. E casou com a minha mãe, que... fez faculdade, é professor e tal, né? Mas, assim, se você olhar para a história da minha família, é uma história de classe média baixa, eu nem sei, porque esse negócio muda tanto, né? Uma hora... Mas, assim, passamos muito, muito perrengue. Acho que não de comida, mas de todas as outras coisas que você imaginar. Então, e assim, eu fui introduzida no mundo, no universo político, por onde a palavra privilégios hoje está sendo muito utilizada, de uma maneira bem abrupta, recente, assim, não era uma coisa... Eu não tive muita consciência. E, ao mesmo tempo, eu não conto muito... Assim, eu conto com a minha rede de apoio, né? De ajuda de amigas, de mulheres, de empreendedores, de mentores, homens também, não só mulheres. Mas, assim, no Brasil não dá para contar muito com o governo, né? Então, de alguma forma, eu cresci muito desconectada desse tema, talvez até porque minha família seja um pouco mais desconectada do tema caloroso, que agora está ficando cada vez mais forte. E quando alguém me falava que eu era privilegiada, eu ficava pé da vida. Por quê? A palavra privilégio, ela pode significar uma coisa que é você tem uma vantagem, ponto. Só que existe a conotação que as pessoas dão para ela e o tom, a entonação que as pessoas dão quando elas falam isso. Ah, você é um privilegiado. Eu sempre entendi você é uma privilegiada como uma desqualificação das minhas conquistas. Que não foram fáceis, Mari. Que, tipo, sabe, foram... Se eu Só que a gente sempre se compara com quem tá melhor que a gente. Então, você fala, nossa, que sofrido e tal. E eu acho que o que aconteceu naquele dia foi um banho de... um choque de realidade, assim. Porque quando as pessoas me falavam, eu ficava meio pé da vida, porque eu falava, pô, mas você tá dizendo... Eu entendia que alguém tinha facilitado alguma coisa pra mim, e por isso eu era uma privilegiada. Olha que coisa louca. E não é isso. E pode ser que tenha gente que use desse jeito mesmo, tá? E aí, uma vez numa DR, assim, com uma amiga que é cientista política ou socióloga, eu nunca sei exatamente qual é a expressão, mas ela... A gente tava numa mega DR aí, ela me chamou de privilegiada, e eu falei, você tá me xingando, não é isso e tal. E ela falou, pera, vamos olhar pra isso. Eu fui no dicionário, aí eu voltei e falei, ah, tá bom, entendi. E aquele dia, isso foi uns 2 meses atrás, tá? Não faz tanto tempo assim. E aquele dia na TV, eu tinha feito uma série de vídeos e o último vídeo era de uma mulher empreendedora que eu conheço, que eu vi a história, eu vi ela se reinventar e tal. E ela fala muito sobre o passar pelo medo. Tudo válido, tudo real. Tudo que ela falou ali era importante. Só que minutos antes, o Tralli tinha apresentado um VT e mais uns dados de uma pesquisa do Instituto Locomotiva com a Rede Mulher Empreendedora. E a realidade daquelas mulheres não era a minha nem a da Fabi, que estava ali falando no meu VT. E tudo bem, porque eu acho que dá pra gente trocar a figurinha entre as realidades também, né? Pra ter a diversidade até disso. Só que na hora que ela tava falando, eu conectei com a pesquisa de antes e na hora eu comecei a querer chorar e segurando e meu olho enchendo de lágrima e a minha voz... Que foi, ferrou! Porque se pra gente tem muito medo, pra eu empreender... Nossa, você não tem noção dos medos, você não tem noção da quantidade de insônia, você não tem noção da quantidade de psoríase, você não tem noção da quantidade de tudo de problema emocional. Imagina pra uma mulher que não tem uma renda fixa, que tem 3 filhos, que mora pagando um aluguel que ela não tem dinheiro, que ou não tem um marido para compartilhar a criação dos filhos, ou pior, tem um marido horroroso que bate, que enfim. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Acho que foi o choque de realidade. E aí o lance do privilégio é essa história.
E aí vem também todas as questões de raça, todas as questões do machismo, né? Do quanto a mulher tem que enfrentar milhões de coisas para conseguir ali se colocar, empreender, enfim. Nesse momento de pandemia que a gente está enfrentando, assim, você acha que... O que as mulheres estão passando, assim, em relação ao empreendedorismo? E aí, eu queria até conversar com você sobre isso, porque eu acho que a gente, quando fala de empreendedorismo, a gente imagina uma coisa muito mirabolante, assim, mas numa camada, tipo, ai, nossa, com investimentos, com isso, com aquilo, mas numa camada, assim, de uma mulher que, de repente, ela tinha um emprego e ela ficou sem esse emprego, e aí, no meio da pandemia, ela decide abrir um negócio, que seja um negócio de comida, de doces, de... Não sei, tô aqui... figurando só pra gente tentar explicar. Isso é empreender ou não?
Bom, vamos lá, vamos voltar pro dicionário. Empreender é fazer acontecer. Tanto que eu brinco que eu sou uma empreendedora da vida. Né? É tipo, eu peguei, juntei todos meus cacos, meus perrengues, meus problemas, as minhas dificuldades. Ah, que lindo! Todo esse conjunto de coisas boas e ruins me fizeram quem eu sou. Então, com isso, eu vou fazer algo que é único. Ah, beleza. Só que empreender... Acho que tem uma onda geral, mas especialmente no Brasil... Virou uma coisa meio glamourizada. E também tem gente que às vezes me procura e fala, cara, esse discurso do empreendedorismo é fake, é só uma maneira. Pode ser que pessoas usem dessa maneira do tipo, ah, vamos dar um tapa aqui, falar que agora é hora de empreender enquanto a gente não faz o nosso papel, pode ser. Mas eu prefiro olhar por uma ótica que é, cara, é a melhor maneira, é uma ferramenta para eu fazer a minha vida. Entendeu? Como foi uma ferramenta para mim lá no passado, nas minhas tentativas de, cara, não vou ganhar dinheiro, não tem emprego nessa cidade, não sei o que eu vou fazer, vou ter que fazer alguma coisa. Então, acho que, e sim, a maior parte das empreendedoras e empreendedores vai estar na base, vai estar no pequeno, no médio, né, em volume. E esse trabalho é um trabalho tão importante, talvez até mais do que grandes negócios. E empreender não precisa ser necessariamente... se empenhar numa jornada super complexa, numa mega empresa, em vários negócios. Cara, a mulher que está em casa fazendo salgados, estruturando ali o ganho do dinheiro para pagar as contas, a escola do filho, ou enfim, é uma empreendedora, ponto. Não tenho dúvida que seja. Só que aí vem toda a questão da formação, né? Se a gente não tem letramento básico, como é que a gente vai falar de formação empreendedora? Porque pode até ser alfabetizado, quando é? Mas não interpreta texto. E para você empreender, você tem que... Para você ser empreendedor, você tem que desenvolver habilidades com números, com pessoas e com gestão do negócio como um todo, que vai envolver todo o seu escopo de pensamento, entendeu? Então, tipo, a filosofia é importante. Todas as atividades na infância que podem ser desenvolvidas para abstração são super necessárias. E aí não é só matemática, né? Você tem a arte, um monte de coisa. Enfim, então é um desafio, com certeza, a gente falar de empreendedorismo, de MEI, por exemplo, num país com tantos problemas de educação.
E no meio de uma pandemia, o que, que você tem visto as mulheres enfrentando?
Bom, em geral, bom, a gente já sabe. O que é mais óbvio que a gente tá ouvindo muito é a história das dificuldades dentro de casa. E, mas isso é uma dificuldade geral, não só com empreendedoras. É verdade, só que isso põe uma carga a mais. Assim, uma grande parte das mulheres empreendedoras que estão perdendo a renda do próprio empreendimento que começou é a renda principal da casa. Uma parte significativa, mais de 20%. Então...
É muita coisa.
É muita coisa, entendeu? Por outro lado, eu também vejo outras coisas boas. Eu vejo algumas... eu vou chamar de influenciadoras, porque vai ser mais fácil de identificar, assim, que são mesmo mulheres que têm negócios e que influenciam outras mulheres, crescendo nesse momento, lançando redes de apoio mais estruturadas para essas mulheres, entendeu? Mas eu ainda vejo, assim, muita gente sem enxergar um caminho com as ideias. Acho que isso é o que eu mais vejo. Cara, tenho... Tá bom, vou empreender. Tenho que formalizar? Tá, você vai ter que formalizar pra você começar a trabalhar, mas isso não é começar a empreender. Por onde começar? Qual é o primeiro passo? Pra onde eu vou?
E qual é o primeiro passo? Pra onde vai? A pergunta do milhão.
A pergunta do milhão.
E aí? Que eu vou depois vender esse episódio com essa resposta.
Não, mas você sabe que ter a resposta não é difícil. O difícil é implementar.
O difícil é você colocar em prática, né?
É, e eu ao longo das perguntas que eu ouvi nos 3 anos de TV, quase 3 anos agora, eu comecei... E eu respondo todo mundo que me escreve por e-mail, ou quase todo mundo... E aí, cada um que eu respondo, eu dou uma estruturada no conteúdo. É uma pena não ter tempo pra produzir conteúdo. Eu queria muito ter alguém pra produzir conteúdo pra mim.
Olha só, que coisa.
Mas assim, ó. Muita gente fala que tem que começar por um plano de negócios. Que não é uma mentira, é uma verdade. Mas eu gosto de começar lá pra trás. Primeira coisa, eu sei o que eu quero fazer? Ou eu só sei que eu quero empreender? Se eu só sei que eu quero empreender... Por que que eu quero empreender? Qual é o meu sonho? Eu acho que começa por aí. Qual é o meu sonho? E aí a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo. Porque o nosso sonho, como foi o meu por muito tempo, tá, Mari? Não era o sonho de construir um negócio legal com propósito. Cara, o meu sonho era ser independente financeiramente.
Era ganhar dinheiro, né? Isso que eu ia falar. Às vezes você não tem um sonho, assim, de inventar a roda, mas você quer fazer dinheiro, você quer dar uma condição melhor de vida pra sua família, né? Tem todo esse... De ser independente financeiramente, de não depender de ninguém, né? Que eu acho que isso é um ponto bem importante também.
Não, e assim, acho que caso... Eu vou chegar na sua resposta, tá? Mas o lance do sonho é assim, o meu sonho ele era bem tangível. Eu queria poder entrar no supermercado, comprar Danoninho e Polenguinho com 23, 24 anos. Porque eu nunca tive isso na minha casa. Eu sempre tive as marcas mais simples, assim, sabe? Então, tipo, não tinha chocolate Nestlé. Tinha o chocolate da Arcor, aquele lá meio estranho, entendeu? Então, o meu sonho era poder comprar as coisas de comer gostosas. E, de fato, meu primeiro ano eu engordei muito em São Paulo, porque eu comprava tudo. Eu tinha um... Nossa, uhul! Eu comia tudo que eu não comi na infância, que eu só comia na casa da tia, que era a irmã, não sei de quem, mas na família não tinha, entendeu? Então, esse foi o sonho por um tempo. Aí, depois que eu alcancei esse, você vai podendo entender, cara, tá bom.
Aí você começou a comprar vinho, né? Depois...
Ah, esse é um sonho que não, olha, não comecem essa jornada, a brincadeira pode ser ruim. Enfim, aí eu virei vegana, não compro mais polenguinho, começo a fazer as coisas em casa pra ficar mais saudável, até economiza. Mas enfim, qual é o sonho? Mesmo que o sonho seja, cara, eu fecho o olho, eu tinha um sonho muito idiota, que eu assisti Diabo Veste Prada, e eu tinha o sonho de um dia estar em Nova York, e descer do táxi de saltão e subir num prédio e... ser uma pessoa muito importante naquele prédio. Aí, quando eu realizei uma coisa parecida, que era descer do táxi, tá de Vans, não tava de salto, porque meu joelho não permitia, eu percebi que aquilo era uma falsa ilusão. Mas tudo bem, subir naquele prédio maravilhoso e tá no meio de um lugar de inovação, recebendo uma mentoria direto de um cara que é, tipo, sócio do Eric Ries, que escreveu o Lean Startup, e falou, meu Deus! Eu fiz, eu não acredito, muito legal. Então, o primeiro passo é o sonho. Qual é o sonho? Seja sincera. Porque pode ser querer comprar uma coisa, entendeu? E tudo bem, não tem problema. E aí, fechou o sonho, aí você começa a desenhar os passos. Como é que eu vou atingir esse negócio? Então, tem um lance de sonho grande, passo pequeno, o que eu começo fazendo? Investigações muito específicas, tá bom? Qual é o meu sonho? O sonho é esse. Eu sei o que eu quero, sim ou não? Se você não sabe o que você quer fazer... pelo menos que habilidades você tem que descobrir. E parece uma coisa idiota, uma coisa pequena, mas não é. Eu passei 2 anos da minha vida com dificuldade de entender, tentando exercícios, mentoria, ajuda de amigo, marido, no que eu sou boa. Porque aí tem um outro problema, você trabalha, né, em vários lugares e a maior parte ainda, infelizmente, dos lugares, e a gente não está falando da bolha São Paulo só, as pessoas não... dentro da empresa, elas não estão acostumadas a te dizendo que você é boa. Ou a te dizendo que você não é boa, que você precisa desenvolver para aquele papel. Porque, sabe, não é nada estruturado, ninguém quer falar real. Ou quando fala, fala de qualquer jeito.
Ou às vezes as próprias pessoas não conseguem identificar isso em você, não estão interessadas em te conhecer a esse ponto, né? Não existe esse envolvimento, né?
Exato. E aí você chega querendo empreender ou precisando empreender, sem saber exatamente o que você quer fazer, sem saber no que você é bom. E assim, você não é bom. No começo da sua carreira, você não é muito bom em muita coisa. Você talvez seja muito bom em uma coisa. E você tem que entender no que você precisa ser bom pra fazer aquilo que você vai fazer. E eu acho que... Hoje eu fiz um vídeo pro meu Insta, que demorou 18 horas pra carregar, porque eu falo pra Dedéu. Mas é... que no final, assim, ele começa com a coragem e termina com o autodesenvolvimento, né? Pra você ser empreendedor, você precisa aprender a se virar com as suas ferramentas, descobrindo que ferramentas eu tenho, que ferramentas eu não tenho dentro de mim, quais dessas eu não tenho para ter esse negócio que eu quero, eu preciso ter, e quais eu posso ou contratar de um parceiro ou ter um sócio, por exemplo. Porque o que eu vejo muito acontecer, que eu acho que é o maior erro desses empreendedores todos, é, vou dizer que eu seja, sei lá, sou uma pessoa super criativa, eu desenvolvi um tipo de bordado diferente, incrível, uau, vou empreender. E aí eu passo 90% do meu tempo criando. Tudo bem, existe uma teoria que diz que você tem que se dedicar mais para aquilo que você faz bem e trazer quem não faz. Só que às vezes você não tem dinheiro e você não tem um sócio. E se você não desenvolve nenhuma habilidade de colocar aquilo para vender, você não tem um negócio.
Você tem só um produto.
Então, você tem um produto que, se for muito acima da média, você fizer uns posts, talvez você comece a vender. Mas assim, é raro isso acontecer. Você tem que ser muito fora da curva para começar a vender loucamente sem ter um trabalho de venda, entendeu? Então tem isso, mas assim, sonho, saber o que eu quero, e aí começar, o que que faz sentido, nunca começar um negócio sem pensar no mercado, nunca. E aí que entra uma primeira etapa que é popularmente conhecida como pesquisa de mercado, tenho um pouco de medo desse nome, mas é tipo, dá pelo menos uma sondada, entendeu? Quais são os concorrentes, como é que começa esse negócio, que tipo de habilidade, quanto de investimento, e na boa, tem muita coisa pronta, Sebrae tem conteúdo de graça que eu consulto várias vezes. Às vezes, puta, não sei de cabeça quanto preciso de investimento numa pizzaria pra tantos lugares. Você vai lá e os caras têm uma cartilha pra te explicar.
É muito bom, né? É muito bem feito, né?
É, tem um monte de coisa porcaria em outros lugares. Mas tem alguns, né? O Sebrae é um deles, é muito bom.
É, o Sebrae é muito bom mesmo.
Enfim, então, aí, beleza. O sonho, saber o que quer fazer, saber se eu tô pronto, se eu não tô, preciso me preparar. Decidir qual é o negócio, pesquisar o negócio, e às vezes você fica entre decidir, pesquisar, você vai e volta, né? E aí vou abrir o negócio, beleza. Aí eu faço meu planejamento. E fazer o meu planejamento envolve eu entender quanto eu preciso de investimento para fazer aquele negócio ficar em pé, quanto eu preciso de capital de giro para aquilo não morrer na praia. Então não é só, vou montar uma loja, eu preciso de 2 mil de aluguel, mas 5 mil de estoque, acabou. Você tem que fazer o estoque girar. Até as pessoas conhecerem. E ter uma frequência de compra, né? E aí você precisa se fazer essa pergunta. E aí eu vou chegar na mulher no momento agora. Se fazer a pergunta, eu tenho dinheiro para sustentar isso por um ano, 6 meses, sei lá qual que é o tempo de retorno desse investimento? Se eu sou casada, infelizmente, e não tenho esse dinheiro, vou ter que contar com o dinheiro do marido, quão estável eu tô nesse negócio? Quanto de fato esse cara tá comigo, entendeu? Pra isso não virar um problema mais sério depois. Eventualmente você tá no fim do casamento, tá no meio de uma crise. Talvez seja melhor repensar o momento. Não é que não é pra fazer, mas cara, tá bom. Qual é o melhor momento, como eu faço, pra isso não virar um problema maior, sabe? Porque o problema de dinheiro entre casal é um problema crítico, né? Enfim, então tem uma análise ainda pessoal, sabe? Emocional, financeira, que tem que ser feita.
E se ela estiver sozinha? E ela não tiver grana, por exemplo, pra esse um ano, mas ela precisar, como no momento desse de pandemia, que ela não tem alternativa, ela precisa gerar algum tipo de renda. O que ela pode fazer?
Cara, a gente poderia fazer uma lista de coisas que precisa de nada ou pouco investimento, né? Acho que seria uma coisa bem útil, assim, da gente preparar. Mas assim, quando você tem zero dinheiro e você não pode investir nada além do seu tempo, você tem que sempre buscar quais são as suas habilidades. Então, você, por exemplo, produz conteúdo. Vou produzir conteúdo, porque afinal de contas, para produzir conteúdo, você não vai precisar muito mais do que talvez o material que você já tem. Não vou falar um papel e uma caneta, mas um computador que não precisa ser dos melhores, ele precisa funcionar bem, uma internet legal, que se bobear você pega do café, agora tá sem café, mas enfim, pega do vizinho, pede a ser emprestada. E um pouco de boca a boca com as pessoas que você conhece, né? Ah, se eu sei cozinhar, comida pode ser uma opção. Se eu sei fazer um artesanato, é uma opção. Então, assim, o mínimo de investimento necessário possível com o que eu já sei. E às vezes, Mari, Isso que você pode fazer naquele momento para ganhar o dinheiro não é o que você quer fazer para sempre. Mas às vezes você vai fazer por um tempo para juntar uma grana e fazer aquilo que você quer fazer. Então também tem essa troca, entendeu? De cara, ainda não consigo fazer o que eu queria. Eu adoraria agora ter um negócio, sei lá, de comida vegana. Mas eu sempre trabalhei com produto e tecnologia. O salto para ter um negócio de comida vegana seria tão grande que eu falei, não, eu quero fazer um outro negócio antes. E talvez com, sei lá, 45, 50 anos eu vá fazer um negócio de comida vegana, sabe? Porque na época não dava para decidir por isso, assim, o nível de investimentos, enfim. Então tem um pouco disso, assim, de saber brincar com também o que a vida traz, sabe? Não só, nem tudo é planejado. Você tem que se planejar para poder estar preparado para quando a vida te apresentar outras coisas, você saber, ops, essa parte do planejamento não vai funcionar, tchau, vou mudar. E não simplesmente uma sacolinha ao vento.
Levando em consideração todas as questões burocráticas, levando em consideração que a maior parte das pessoas não tem talvez essa base, aquilo que a gente comentou já antes, e levando em consideração que a gente está, por exemplo, hoje, no meio de uma pandemia, que mesmo que essa pandemia venha a passar, daqui 6 meses que a gente possa ter aí uma nova vida, vamos dizer assim, as coisas vão estar muito diferentes. Você acha que as mulheres, e também pela questão familiar, né, das mulheres serem mais responsáveis pelas crianças e delas muitas vezes estarem fazendo isso sozinhas, né, criando filhos sozinhas, sustentando casa sozinhas, você acha que as mulheres é mais comum elas ficarem na informalidade e acabarem nunca, talvez, avançando para que realmente elas tenham um empreendimento, para que elas empreendam de uma forma que elas consigam se sustentar com isso? E aí vira uma bola de neve e o negócio não vai e é sempre patinando, sempre no limite, assim. Você acha que isso acontece mais com as mulheres, talvez, do que com os homens ou não? Não é uma questão de
gênero? Com certeza acontece e tem uma razão muito, muito fácil de entender. A mulher é muito mais discriminada no ambiente de trabalho. E se a gente for olhar a raiz disso, além de todas as questões dos preconceitos e tal, tem uma raiz que é a gravidez, que é muito louco isso, né? Porque a mulher engravida, muita gente não quer contratar muita mulher ou em algumas áreas não contrata. Cara, eu já fiz uma entrevista num nível importante, não era iniciante, numa empresa importante, onde no fim da rodada de entrevistas, uma das pessoas no conselho ali da diretoria me perguntou, mas como é que você vai fazer tudo isso nessa empresa, porque eram, né, muitas áreas para tocar, se você está com uma idade aí que já está perto da hora de ter filho, e como é que vai ser quando você engravidar? E é uma preocupação real. E o pior é que eu entendo que seja uma preocupação real. Eu não concordo, mas eu entendo. Porque você tem uma pausa, você tem um benefício ali que é para a mulher. E aí, quando a gente volta para a discussão disso, olhando modelos de fora e tal, cara, se homens e mulheres tivessem o benefício para ficar em casa cuidando do filho, porque a responsabilidade de cuidar do filho não é da mulher, isso já seria um pouco menor na vida, entendeu?
Porque daí o homem também passaria por esse funil, né?
Na prática, a gente sabe que isso não acontece muito assim. Mas
não!
Vamos assumir que sim. Enfim. Então, é uma questão, entendo porque é um assunto difícil, que precisa ser discutido, mas nasce daí. Então, sim, as mulheres têm muito mais dificuldade de se formalizar, não só pela formalização, mas têm mais dificuldade de deixar um negócio em pé sustentável, entendeu? Não porque tem menos capacidade, mas porque tem menos possibilidades, oportunidades, é real.
Mulher ainda... Os desafios são maiores, né?
Os desafios são muito maiores. E começa nessa questão da diferença, mesmo no campo de trabalho carteira assinada, entendeu? Em geral, se você tem um homem e uma mulher numa sala com a mesma qualificação, os dois formados em matemática, você tem uma tendência, né? As pessoas, em geral, uma tendência de dar mais credibilidade para o que o homem está dizendo, que o homem parece mais pragmático, mais racional, né? Enfim. Então tem aí, daria também para fazer mais uma lista. Tá anotando todas as listas que a gente tem para fazer?
Tô anotando todas as listas. E é engraçado porque daí a gente pega, por exemplo, uma notícia que foi veiculada essa semana sobre a Islândia ter, eu acho que é uma lei, né, que as mulheres e os homens, eles precisam ganhar a mesma coisa, né, porque senão é ilegal ela ganhar menos do que um homem. E aí a gente tá falando de uma coisa que quando a gente reflete, a gente fala assim, nossa, mas isso é óbvio, né? A mulher tem que ganhar o mesmo tanto que o homem se ela está desenvolvendo. Só que aí, quando a gente vem pro Brasil, a gente tá numa discussão tão embrionária ainda, né? É um negócio tão que pensar numa lei que possa igualar isso parece uma coisa do futuro, né? Parece uma notícia do futuro que chegou, assim. Então, é bem complicado, eu acho, por essas questões. É tipo a pandemia, sabe? Todo mundo saindo da pandemia e só a gente aqui parece nesse afundando e não conseguindo ver melhoras, né? Na situação. Então, eu acho que acaba entrando nesse bolo. E aí, eu queria entender, diante desse novo normal, eu acho, né, que a gente vai viver, que nada mais vai acontecer como era antes, né? E eu queria saber o que o empreendedorismo pode esperar desse novo normal. Como que você vê, estando empreendendo, né, com uma empresa, enfim, o que você já tem enxergado, assim, que já mudou de quando você planejou antes da pandemia, antes de passar por tudo isso?
Cara, tudo mudou, né? A gente não vai mais conseguir ir para um restaurante no dia do aniversário de casamento, por exemplo, se a gente não agendar antes, porque vai ter menos capacidade do restaurante, ponto. Assim, é uma coisa, parece boba, mas é isso. Aí, do outro lado, a moça que era MEI, que trabalhava no salão, que hoje toda manicure, né, quase todas, se não todas, são microempreendedoras que prestam serviço para o salão. Vai ter mudança de capacidade também, então nem todo mundo vai ter esse trabalho. Então começa daí, o cenário mudou. A preocupação com a vigilância sanitária como um todo, né, é outra. E os negócios vão ser muito mais remotos, muito mais para todo mundo, mesmo para quem é físico. Você vai ter alguma camada de entrega, de retirada ou de fazer a distância, alguma camada vai ter que ter. Hoje a gente estava falando disso também. Vou dar o exemplo do restaurante, o restaurante popular, tá? Dependendo do estilo do restaurante, você tem um cálculo de quantos metros você tem para colocar cada X pessoas sentadas. Porque restaurantes mais finos, você tem uma mesa maior, restaurantes mais dia a dia, correria, você tem mesas menores, gente mais apertadinha. E os restaurantes vão ter que baixar, obviamente, para não ter tanta gente junto, para uma capacidade muito menor. Só que para cada modelo de negócio de um restaurante diferente, você tem uma conta que você faz para saber. E você mexe nessa conta. Às vezes você mexe no tamanho da mesa, no tamanho da cadeira, para caber mais gente, para você ter um fluxo maior de pessoas que roda 4-5 vezes na hora do almoço, para você ter lucro. E é muito apertadinho, o negócio todo, assim, você fica apertando o parafuso. Então, uma redução não é só uma redução da quantidade, vai reduzir o lucro. Às vezes, para muita gente, vai significar não ter lucro. Entendeu? Então, assim, fazer a entrega e a retirada, estimular, vai ser uma coisa essencial para quem vai voltar com o restaurante, se conseguir fechar as contas com o básico. Mas aí, acho que, enfim, de tudo isso, é a capacidade de cada empreendedor, dentro de cada área de atuação, estudar o que está acontecendo, entender as mudanças e aprender aquela história do autodesenvolvimento. O que eu preciso aprender para lidar com esse negócio? Porque ninguém tem todas as respostas. Não tem, são muitas perguntas sem respostas ainda. Imagina, a gente não tem nem respostas para coisas científicas que são mais binárias do que isso. Não tem, entendeu? Então a gente vai ter. E assim, acho que muitas redes de apoio. Muita troca de figurinha, muita gente aprendendo o que deu certo, replicando. Eu vejo muito esforço de marcas puxando para uma coisa que eu estou vendo agora para mim, como a Yu, o Favo, né? Esforço de marcas procurando pessoas para venda direta. Você acha que venda direta vai subir loucamente novamente, porque as pessoas estão precisando de trabalho, estão precisando de renda. E você tem estabelecimentos fechados, então você tem menos contágio quando você fala de alguém em casa, e não é só o contágio da crise, né? Principalmente no Brasil, assim, que não tem a melhor medicina do mundo, não tem a melhor política do mundo. Vai ter que passar um tempo bom aí, principalmente em grandes centros, reduzindo o contato com as pessoas. Tudo muda. Outro dia um cara me perguntou: ah, você tem alguma dica, porque a loja do shopping ainda tá fechada e ele vende eletrônicos e a internet tá saturada. A internet não tá saturada. A gente tem uma penetração aí de e-commerce no Brasil ainda super baixa, muita coisa para crescer. Se você pegar do último mês, assim, durante a pandemia, pesquisa recente, Cerca de 30% dos novos pedidos online são de pessoas que nunca tinham feito compra online antes.
Ou seja, tem muito potencial, né? Tem muito ainda o que crescer, né?
Exato. Só que é uma área relativamente nova, né? Que a gente fica perdido ainda várias vezes com... Enfim, o que está acontecendo? Imagina para uma galera totalmente offline, que nunca fez nada digital.
Que realmente tem gente que é muito offline, né? Que sabe fazer o tradicional, né? Ainda não fez essa virada, né? E tem muito negócio também que vai ter que se adaptar.
Cara, né? É o WhatsApp, entendeu? É aprender a lidar com o WhatsApp. Isso já vai ajudar muita gente. Quer ver outra coisa polêmica que rolou agora? Semana retrasada, o WhatsApp anunciou o WhatsApp Pay no Brasil. Já tinha anunciado na Índia, anunciou no Brasil. Aí, uma semana depois, o Banco Central cortou. Não vai rolar. Não vai rolar. Cara, eles tinham anunciado transação entre pessoas físicas, que é o peer-to-peer, de graça. O que isso significa na prática? Que uma quantidade enorme de pessoas não ia ter que pagar TED. Quanto que a gente paga de TED? Tem banco que cobra R$22, R$24. É bizarro.
É bizarríssimo.
Na prática, a dona Joana, que vende coisinhas de crochê, se você considerar que o ticket médio dela é R$80... Cara, R$20 numa transação para fazer um pagamento para ela de um banco A para um banco B, não dá, cara. É um quarto da transação.
Ela perdeu já muita venda com isso, né?
Exato. E aí por quê? Pô, porque eu tô protegendo aqui um sistema que eu tô desenvolvendo no Brasil, que é a interconexão entre os bancos, que vai sair depois do WhatsApp e que não vai ter a capilaridade do Facebook, ou seja, não, nem tanta gente vai ter como usar, entendeu?
Vai ter acesso a isso, né?
É, na prática a gente pensa muito pouco nas pessoas, né? E protege muito as empresas, então... essa seria, por exemplo, uma solução pensando no empreendedor pequeno, no MEI, que não precisa ter uma conta PJ, entendeu?
Com certeza. Seria realmente.
Enfim.
Má, nosso tempo já estourou, porque, como sempre, falamos o quê? Falamos muito, não é mesmo? Mas foi maravilhoso. Obrigada. Eu vou divulgar todos os seus links aí pra quem tiver interessado em te conhecer, assistir seus vídeos e te mandar perguntas. Gente, manda direct pra Marina com perguntas, entendeu? Que ela responde todo mundo, eu garanto.
Não garante, porque às vezes o volume vem muito, eu não consigo. Aí depois eu tento achar, eu não acho mais.
E aí perdeu a pessoa, esqueceu o nome da pessoa. É o ó. Mas obrigada, foi maravilhoso. Obrigada por compartilhar a sua história, compartilhar um pouco. Eu acho que pra muitas mulheres vai ser inspirador e elas vão conseguir refletir sobre esse momento que a gente tá vivendo e como que elas podem realmente mudar ali a sua própria história, né? Sua própria realidade. É o que a gente deseja, né? Que todas consigam. Obrigada, viu?
Obrigada a você. Adorei. A gente poderia ficar aqui mais 5 horas.
Vamos fazer um alerta textão de série, uma série.
uma série, eu gosto da série.
Obrigada, um beijo. Esse episódio do Alerta Textão tem produção de Mariana Zirondi e edição de Luísa Martinez. Até o próximo.